João 15. João 15. Por favor, Renata, versículo 1, pode ter.
Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem.
Amém. Daqui um pouquinho nós continuamos lendo. Você parou no versículo 6. Amém. Vamos aqui então falarmos da importância que tem de estarmos sempre produzindo fruto, né? Qual é o fruto que Deus espera de nós? Eu sou a videira, ele falou, eu sou a videira verdadeira e meu Pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então fica claro aqui que ele faz questão do fruto. Lembra daquela parábola da vinha? Ele plantou a vinha, tal, etc. E depois de algum tempo, ele veio fazer o quê na vinha? Cobrar o fruto da vinha. Se a vinha não produziu fruto, ele tirou a vinha dos lavradores e passou para outros, porque era fundamental os frutos. Agora, que fruto que é? Qual é o fruto que Deus espera de nós? Qual é o fruto que Deus espera de nós? Renato, qual é o fruto que Deus espera da gente? Vamos ver, outro. Marco. Hã? Arrependimento? Hã? Fruto? Fruto de vida, como assim? Espera um pouquinho.
Ele no começo fala assim, eu sou a videira. Simboliza que ele é a vida. Então ele espera que nós também produzimos frutos de vida. né, que um falou frutos que é de arrependimento, que leva a pessoa a entender que essa vida não é a vida que ele espera.
Amém. Vamos ver o outro. Débora, Debinha. Dá para Debinha aí. O fruto que ele espera de nós.
Não sei se é para o senhor, mas para mim é o fruto do Espírito Santo.
Fruto do Espírito Santo. Outro. O Elderson, dá para o Elderson.
É, fruto é resultado, né? Então, lá fala que os frutos do Espírito Santo é amor, paz, caridade, bondade. Então, acho que é isso que ele espera de mim. Né? O que ele plantou? Ele plantou isso, né? A palavra dele é isso. Então, eu preciso negociar os talentos, né? Evangelizar. Na prática, evangelizar, sofrer injustiça, amar o inimigo, né? Perdoar. Acho que é por aí.
Amém. Então, vamos ver. Vamos ver se... Hã? Você sabe, Tony?
Como o Luquinha falou ali. Esses dias foi falado, né, numa reunião há poucos dias.
O fruto da videira...
É vida. Né, foi falado nesses dias, né? Agora a espada mudou certamente.
O fruto da videira é vida, né? O fruto da videira é vida. O fruto. Uma mulher chegou e disse para Jesus: bendito, né? Bendito. Como é que é? Foi o anjo que disse para Maria, se não me engano, sobre o fruto do vosso ventre. Né? Então, o fruto, na verdade, você pega um pé de abacate, ou de manga, derruba um fruto daquela mangueira ou daquele abacateiro. O fruto, no fruto está, no fruto está a vida. No fruto está um novo pé de manga, no fruto está um novo pé de abacate. No fruto do nosso trabalho está uma vida. No fruto do nosso trabalho está uma vida. Amém? O fruto é uma vida, é um filho, é um filho. A igreja, ela é a mãe dos filhos de Deus. A igreja é a mãe dos filhos de Deus. Minha mãe e meus irmãos, minha mãe e meus irmãos, referindo à igreja, a mãe dos filhos de Deus. Por quê? A mãe, ela gera os filhos de Deus. A igreja gera os filhos de Deus. Amém? Então, o fruto do nosso trabalho são vidas. O fruto do nosso trabalho são vidas. Não adiantaria nada a gente construir, fazer, edificar, etc., se nós não tivéssemos uma vida para apresentar para Deus. Quantas vidas você já conseguiu que você tem... pelo menos como certa a sua salvação? Quantas vidas você tem, pelo menos como certa a sua salvação? A salvação daquela vida. E aí, quando você chegar, quando você for prestar conta, você vai prestar conta das obras que você fez, das nossas obras. Foram as vidas. Eu repito, não adiantaria nada. Lembra quando Jesus falou: ó, todo esse templo que foi feito aqui, não ficará pedra sobre pedra. A obra de Deus é a casa de Deus. A obra de Deus é a casa de Deus. E a casa de Deus somos nós. A casa de Deus somos nós. Então nós temos que acrescentar pedra sobre pedra. Pedra sobre pedra. Toda a igreja é responsável pela vida dos outros. Toda a igreja é responsável pela vida das pessoas. Amém? Se o mundo está se perdendo, se o mundo está se deteriorando, nós temos uma parcela de responsabilidade nisso. Por quê? Porque a luz apagou, a luz está apagando, e as trevas vão tomando conta. Por quê? Porque nós estamos acomodados, nós estamos quietos no nosso banco, na nossa casa, e nós não estamos, quer dizer, se Deus viesse e cobrar da vinha, não encontraria, porque a gente não sabe nem exatamente qual é o fruto que ele espera de mim. Nós não sabemos qual é o fruto que ele espera de mim. Mãe. Amém? Então, porque quando você está gerando uma vida, quando você está gerando uma pessoa, que você tem responsabilidade sobre ela, você tem que levar o pão, você tem que levar o alimento, a água, você tem que dar força para ela, ela está cansada, oprimida, ela está destruída, você vai dar força, né? Você sopra, acode, renova, assim como Deus renova a nossa força, nós também somos geradores de vida. Amém? Então, por isso é que nós somos criticados pelas Escrituras, quando o nosso mundo continua sendo esse, né? Quando o nosso reino continua sendo do mundo, quando nós estamos preocupados com o que comer, vestir e etc., né? Envolvidos com esse mundo, e as vidas se perdendo. As vidas se perdendo. Agora mesmo, a minha estava me contando aqui de um vizinho nosso, um casal vizinho nosso lá no Jaó, eles já tiveram reunidos ali com a gente. Só que, às vezes nós não gastamos todas as fichas, às vezes nós não investimos tudo o que tínhamos que investir na pessoa, né? Porque você chegar ao ponto de lavar as mãos, porque você já fez tudo o que deveria fazer para que aquela pessoa se salvasse, e às vezes a gente não gasta, às vezes a gente não tem esse cuidado, até mesmo entre nós, às vezes acontece. Mas esse casal, a gente já teve assim, conversando, etc., tal, mas eu percebo que talvez tenha faltado empenho, e hoje eu fiquei sabendo, nós ficamos sabendo que eles foram assassinados. O casal foi assassinado. Eles moram numa fazenda. O casal foi assassinado. Eles são novos ainda. Foram mortos. Não se sabe, eu também não sei exatamente por quê, nem a causa. Mas o certo é que eu fico pensando, eu fico chateado. Eu fico pensando assim, será que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer? Será que eu investi tudo o que eu tinha que investir? Né, ontem a gente vinha de Pedro do Rio, chegamos aqui umas 2 horas, e viemos conversando no caminho, nós conversamos muita coisa assim, nesse sentido, de você acreditar que a pessoa possa ser salva, mesmo estando ela nas últimas horas. Mesmo estando... E nós estamos relaxados demais, vocês não concordam, não? Eu acho que se Deus viesse cobrar da gente os frutos, aí não sabe o que é fruto. Que fruto você quer? Amém? A gente ia perguntar para Deus, né? E aí? Qual o fruto? Não sei nem que fruto você quer. Amém? E aqui está dizendo que o resultado da fraqueza, o resultado do desânimo, o resultado da preguiça é a falta de fruto. Quando a sua oração fica assim, igual palha, quando você está comendo palha, mastigando palha, tem gosto de quê? Palha. Só. Né? Uma coisa sem graça. A vida espiritual nossa vai ficando assim, sem graça. Sem graça. Sem motivo, sem motivação. Por quê? Porque não tem uma vida dependendo de você. Quando o seu filho, seu pai, sua mãe, alguém da sua casa está lá no hospital, você não se mexe, não se... movimenta, por quê? Porque tem alguém seu morrendo. Né? E nós teríamos que entender que é o nosso irmão. É o nosso irmão, é uma vida. É uma vida, uma pessoa que Deus considera que essa pessoa não deveria morrer. Ela não deveria morrer sem esperança da vida eterna, sem esperança de salvação, sem esperança, né? E acreditar, investir atrás, amém? A igreja vai se enfraquecendo, porque se Deus percebe a luta sua com alguém, Deus percebe ver a luta sua com alguém, você acha que ele não vai te ajudar? Não vai mandar um anjo ali para te ajudar? Né? Nós falamos, comentamos dentro do carro. O Luiz ainda propôs, falou, o senhor acha que a gente deve... já devia estar fazendo há muito tempo. Você vai esperar morrer? Você vai esperar acontecer um... para depois se socorrer, para depois... você vai esperar ir por... para a UTI, para depois você pedir ajuda espiritual? Amém? Enquanto nossos vizinhos, nossos parentes, nossos amigos, nossos filhos, nossos companheiros estão, de repente, morrendo, sumindo, sem Deus, sem Deus. Não é? Então, plantou a vinha, veio, não tinha fruto. Pegou a vinha, deu para outro. Veio, não tinha fruto. Pegou a vinha, deu para outro. Veio, não tinha fruto. Qual vocês acham que foi a árvore que mais produziu fruto? Você concorda que Jesus produziu fruto? Produziu? Que fruto que ele produziu? Que fruto que Jesus produziu, né? Foi, né? Então, se hoje nós temos uma esperança, essa esperança veio dele. Se hoje nós temos uma fé, essa fé veio dele. Se hoje a gente tem, vamos dizer assim, coragem ainda para lutar, ainda tem uma forçazinha para repreender um demônio, para poder tirar uma pessoa da opressão, né, para poder orar por um enfermo. Se hoje nós ainda temos isso, tudo isso veio dele. Enquanto ele estava no mundo, ele falou, uma comida eu tenho que comer, que era fazer a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus para ele? Salvar a humanidade. Ele é o nosso salvador. Ele salva você de quê? Do poder maligno. Ele nos salva disso. E essa salvação, eu preciso perceber que essa salvação... Quando é que eu percebo que essa salvação chegou para mim? Quando eu começo a produzir fruto. Quando eu começo a produzir fruto, quando eu tiro uma pessoa, eu salvo uma pessoa, eu vejo que aqui eu já tenho fruto, amém? Eu já tenho alguma coisa para mostrar para Deus. E eu tenho. Eu falo para vocês que eu tenho. Amém? Mas quanto mais a árvore dá fruto, sabe por que você fica frouxo? Murcho, puxo, é isso, é falta de peia, é falta de, porque Deus vem, ele tem que podar a árvore para ela produzir fruto, podar, essa poda é peia, deixa uma hora que você vê que você não vai ficar bom para produzir fruto. É que fica... A gente... Aí você vai ler as escrituras sem graça. Você vai fazer uma oração, não flui. Não tem. É falta. Falta de vida. É uma árvore sem vida. É uma fonte sem água. Amém? Jesus era uma fonte viva, estava produzindo o tempo todo. Toda pessoa que chegava nele, tinha que beber alguma coisa. Toda pessoa que chegava em Jesus tinha que comer alguma coisa. Vocês concordam? Não saía da mesma forma que chegava. Não saía. Ele estava sempre ali. Toda pessoa que chegava nele, alguma coisa levava. Nem que fosse, você viu... Você sentiu a presença, né? Quando os discípulos andavam com ele ali, falou, o nosso coração ardia. Não é? Amém? Então, isso, gente, é fundamental. Isso é fundamental. Lembra da gente falar um tempo atrás aí, que você vai, evangeliza, nem que seja... Uma galinha. Amém? Quem sabe ela converte. Não é não? Um cachorrinho. Lá na sua casa, Rebeca, não tem um cachorro demoniado lá? Na Rebeca tem um cachorro lá endemoniado. Então, prega para ele. Para quê? Porque a fonte tem que sair. A água tem que sair da fonte. Para que a fonte produza a água. A água tem que sair. Cisternas, a Bíblia fala das cisternas rotas. São as cisternas que não tem água. Seca. Mas ela secou por quê? Porque não tirou a água. Porque a água, Quanto mais você tira a água da fonte, mais água ali vai aparecer. Essas muitas minas em volta aqui dos nossos rios estão secando, porque as pessoas vêm, põem cisco em cima, botam coisa em cima, tal, etc., joga terra e constrói em cima, pronto, acabou a fonte. Amém, gente? Deus usa o natural para explicar o espiritual. Deus usa o natural para explicar o espiritual. Então, se nós não formos uma fonte viva, se nós não formos uma árvore viva, o que, que a gente vai ser? Nós vamos ser uma pessoa religiosa, religiosa, falta só a fita no pescoço, entendeu? Ou um jalecozinho, tal, qualquer coisa, mas que vai entrar, sentar, rezar e ir embora. Vai sentar, cantar, é duas ou três músicas que está dizendo? Né? Três, né? Então, senta, acabou uma, você fica, ainda tem mais uma. Né? Então, acabou a segunda, você fala, a terceira, só se der uma zebra para poder ficar só nas duas. E a gente fica fazendo a coisa religiosamente. Amém? Não, meu irmão, você tem que ter, tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Você tem que estar sentindo, chorar por alguém. Você tem que estar sendo incomodada por aquela pessoa. Não é cortar, desviar. Não é desviar. Amém? É ir ao encontro da pessoa. Ou se a pessoa te procurar, não deixe ela embora. Ou isso é trabalho de quem? Só meu? Não. Só meu, não. Eu procuro. Você pensa, presta atenção. Se eu parar, ou então começar a negligenciar, o que vai acontecer comigo? Eu também vou secar. Eu também vou murchar. Aí vai ficar bom, né? Vocês murcham. Eu murcho, eu olhando para vocês, vocês olhando para mim, né? Isaías 58. Isaías 58, versículo 5. Isaías 58, versículo 5. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma? Que incline a sua cabeça como o junco? E estenda debaixo de si saco e cinza? Chamaria tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Mais ou menos isso a gente faz. Porventura, não é este o jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade? Que solte as ligaduras da impiedade. Então, assim, quando tem uma pessoa com um problema no nosso meio, a pessoa fica isolada. Quando a pessoa tem problema, ela fica sozinha, ela fica... Ninguém procura aquela pessoa, não. Ele foge da pessoa. Ou não? Quando a pessoa tem problema, ela começa a ficar sozinha, ela fica isolada, ela fica sozinha. E ela vai acabar morrendo espiritualmente, porque às vezes não morre fisicamente, demora às vezes morrer fisicamente, mas espiritualmente ela já acabou. né? Porventura não é este, não é isso que Deus quer, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixe livre os quebrantados, que deixe livres os quebrantados, e despedace todo o jugo. Não é puxando brasa para sardinha, não, mas foi, não precisa de mim. Às vezes a pessoa fala assim, é eu que tenho que ir lá. Mas se você não precisa de mim, basta uma palavra, basta... não, mas eu quero que o senhor venha aqui, eu quero que sua presença, eu quero o senhor aqui. Mas eu sei que a minha presença é importante para ele. Porque às vezes a pessoa não consegue acreditar na palavra, mas estando você presente, abraçando o doente, conversando com o oprimido, você às vezes ajuda, menor, mais. Por isso, às vezes, a pessoa faz questão da sua presença. Não é? Às vezes, Jesus não podia ir até o doente. Mas uma pessoa era mandada, uma pessoa era mandada lá para estar com o doente. Amém, gente? Pois é, então, gente, nós só vamos ter sentido, a nossa vida só vai ter sentido, a nossa árvore, se ela estiver produzindo fruto. Fruto. Tudo bem, tem uma série de coisas que a gente faz, passa um pano no chão, tem o problema do trabalho que a gente faz do bazar, né, tem o trabalho que a gente faz do brechó, tem as outras coisas que a gente faz. Mas o mais importante é a vida. O mais importante é a vida. Desprezaríamos tudo por uma vida. Amém? Aquela que fala, eram 100 ovelhas, aquela parábola das 100 ovelhas, o que, que significa aquela parábola? O que significa aquela parábola das 100 ovelhas? Aquilo ali significa o seguinte, que Deus deixou 99 ovelhas, ou seja, Deus deixou o aprisco dele e veio atrás de Israel. Israel é a ovelha perdida. É Israel? É. Quem é Israel? A igreja. A igreja é a ovelha perdida. A igreja é a ovelha perdida. Não é a pessoa que desviou aqui embaixo e depois, né, sumiu, está na gandaia, tal, etc. Não é essa a ovelha perdida, não. A ovelha perdida somos nós. Nós somos a ovelha perdida. O Israel de Deus. Então ele veio atrás de nós. Então, uma pessoa tem muita importância para Deus. Às vezes, então, seria bom que nós deixássemos tudo, tudo. Mas que ele chegasse ali com um fruto. Senhor, pelo menos um fruto, está aqui, ó. Essa vida é fruto do meu trabalho. É fruto da minha vida. Amém? Versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto o faminto e recolhas em casa os pobres e desterrados, se Deus for esperar isso de nós, ou se os pobres, os famintos, forem esperar alguma coisa de nós, e vendo o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne. Então, Raquel, então, raciocina, gente. Então romperá a tua luz. Às vezes a gente quer demais que a luz, que a nossa luz rompa. A gente às vezes gostaria, eu gostaria de pôr a mão no enfermo e ele ser curado, eu gostaria de expulsar um demônio, eu gostaria de fazer isso, de fazer aquilo, eu gostaria de falar e a coisa acontecer. Mas por que que a minha luz não rompe? Por que que a nossa luz não brilha? Então Deus falou, não se acende uma lâmpada para colocar, não para esconder não. Deus quer a gente, quer que a nossa luz brilhe. Por que que a nossa luz então não brilha, Toninho? Né? É falta, então, de vida. Ah, ó, presta atenção, é falta de vida. A gente precisa, então, se ligar à árvore da vida. Como é que faz na prática isso? Como que isso é feito na prática? Não fugir do doente, não fugir da pessoa que te procura. Porque, às vezes, Deus manda. Deus põe você diante de uma pessoa que precisa do copo d'água. Aí vai dizer assim, quando foi, Senhor, que o Senhor pediu um copo d'água e eu dei? Quando foi, Senhor, que o Senhor pediu e eu não dei? Não tem essa passagem? Tem ou não tem? Localiza ela para nós aí, filho. Quando foi? A gente nunca imagina. O certo é que a igreja, para ser igreja, o povo de Deus, para ser o povo de Deus, não pode se limitar a assistir reunião. Nós estamos batendo nessa tecla há muito tempo, nós estamos chamando a atenção há muito tempo. É uma igreja que não tem fruto, uma igreja que não produz vida, uma igreja que não está se envolvendo com a salvação de ninguém. Essa igreja não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Mateus 25? Renato?
Mateus capítulo 25, versículo 35. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te?
É, então é isso, na prática. Porque lá algum tempo atrás, nós vivemos um pouco diferente isso aqui, bem diferente isso aqui, né? Aí você pergunta assim, ah, mas hoje onde é que foi parar a dona Jaci? Onde foi parar as filhas da dona Jaci? Onde foram, né, parar o Milton, a Evinha, a mãe da Eva e outras pessoas mais? mas você dá, o samaritano foi atendido ali, o doente, o samaritano veio, foi lá, atendeu, foi embora. O que eles vão fazer dali para frente, não importa. Às vezes é melhor do que até. O certo é que você já fez, você atendeu a pessoa que te procurou, você socorreu a pessoa que te procurou. Você repartiu o pão com o faminto. A gente nunca mais vai ver. Às vezes aquela pessoa nem existe, gente. Às vezes ela nem existe. Ligar. Mas eu não vou procurar problema. Porque às vezes a gente fica caçando problema. Não é caçar problema, não. É ser útil. E quem ganha somos nós. Dá e dá-se-vos-á. Medida boa, recalcada, deitar-vos-á no vosso regaço. Quem ganha somos nós. A árvore que produz fruto, ela é podada para produzir mais fruto ainda. No ano que vem, ela vem cheia de fruto. Amém? Às vezes a tribulação, vem os problemas, vem a luta, tal, etc. Tira de nós aquilo que é o mais importante na nossa vida, que é a mesma coisa da mãe. A mãe que não gera um filho, ela não fica incomodada? A mãe que não pode dar, não pode gerar uma criança? Eu nunca fui. Nunca passei por isso. Mas parece que a mulher, quando ela não pode ter um filho, aí é que ela quer ter, né? Aí é que ela quer um filho. E a igreja, lá no Antigo Testamento, era uma vergonha uma mulher que não tivesse um filho. O opróbrio, a vergonha da mulher que não tivesse um filho. Sara ficou incomodada até Deus dar para ela um filho. A outra também lá, a mãe de João Batista, né? Isabel. A igreja, se ela não gerar um filho, ela é uma vergonha para a igreja que não gera um filho. É uma vergonha. Se você falar assim, qual a pessoa que eu tenho certeza de que ela foi salva por mim, por causa da minha palavra, por causa da minha pregação, por causa do meu conselho, ela foi salva. Eu livrei aquela pessoa do poder de Satanás. Paulo, ele é enviado por Deus e ele diz o seguinte, abre os olhos desse povo, das trevas, converta a luz, tira do poder de Satanás, salva a vida, tira dali daquela situação. Esse é o nosso trabalho, gente. Amém? Então, porque a razão da tristeza, a razão da preguiça, moleza, falta de vida, essa morrença, falta de serviço. Né? Por isso é que o testemunho de Jeová, o testemunho de Jeová sai cedo. O testemunho de Jeová faz. Tem outros aí também que faz. Eu não sei por quê. Amém? Ainda Isaías 58. Você já leu, Renata? Já leu? Hã? Não, o do... Quando foi que... É? Já foi lido. Então volta em Isaías 58. Olha para você ver. Leia, Renata. Isaías 58, 9. Aliás, 8.
Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade, e se abrires a tua mão, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia.
Então uma coisa está condicionada à outra, uma coisa depende da outra. Eu quero que a minha luz brilhe, eu quero que eu seja, vamos dizer assim, uma bênção. Eu quero que as coisas aconteçam comigo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ter os dons do Espírito Santo. Uma coisa está condicionada à outra. Se Deus vê que eu não estou conseguindo carregar isso aqui, o que, que ele vai fazer? Ele vai me dar força. Ele vai me dar força. Amém? Se ele está vendo o meu esforço, quer ver? Quem, chama a visão dos menininhos, das crianças. Das criancinhas. Olha lá, dá uma... A visão que a Carmen teve dos menininhos, das crianças.
É do banho?
Hã? É do das banho. Crianças queriam tomar banho, é.
Eu via uma creche, o banheiro da creche. E eu estava lá dentro e tinha uma fila de crianças. O maior do tamanho do menino do Erickson, do mais velho.
Do mais velho?
É.
Então tinha menino, né? Não é só criancinha, não. Tinha, tava, né? Daqui a pouquinho já quase barbado.
9 anos.
Né? Do mais velho do 9 anos. 9 anos mais ou menos para baixo, né? E aí?
E a fila era grande. E só tinha o senhor... para dar banho naquele tanto de crianças. E
por que que era só eu?
Porque nenhuma criança aceitava outro.
As crianças não aceitavam outro que desse banho mesmo, queria que eu desse banho. Hã? E aí?
E aí o senhor lavava todos. Quando chegava no final, o senhor olhava para cima e louvava a Deus, porque o senhor não estava cansado. Eu olhava, é como se eu achasse que o senhor ia ficar morto. Mas o senhor não estava cansado.
É. Então, às vezes a gente pensa assim, que você não vai... Não, não vou, não, eu tenho que... Ontem, nós chegamos 2 horas. Bom, segunda, eu estou correndo. Sexta, eu estou correndo. Quarta, eu estou correndo. Quinta, eu estou correndo. E tal, não sei o quê, etc. Tal. Né? Lavando menino, e tal, etc. E arrumando aqui, arrumando ali. E etc. Tem, né? Tem um menininho até já com seus 60, 70 anos. Tudo precisando lavar. Né? E aí, ontem, tinha reunião dos jovens aqui. E eu, com o coração na mão, que eu falei, eu precisava estar com eles aqui. Com os meninos aqui na reunião do jovens. Porque, quem que os jovens querem? É isso. Então, aí os... Mas eu teria também, pensando na questão lá da Rosa. Rosa, não. Aí vai eu para Pedro do Rio. Chovendo. Né? A volta foi tensa. A volta foi tensa. Teve uma hora lá. Não, Luiz? O pessoal dentro do carro ficava tudo calado. Ninguém conversava nada, porque... A estrada sem sinalização, chovendo de noite, né? E cheio de neblina ainda, cheio de neblina. Não, eu estava... não vinha correndo, não tinha jeito quase de andar, não estava tendo jeito quase de andar. Mas... O certo é, gente, que onde você arruma força, disposição, ânimo, amém? Eu sei, tem muitos irmãos aqui, o Toninho está a semana inteira trabalhando, o Checa está a semana inteira trabalhando, mas eu quero que você... Lá na sua casa, lá aonde você encontrar uma pessoa, lembra disso. Lembra disso. Em qualquer lugar que você estiver, você pode estar dando copo d'água para aquele que te falou. Quando foi que você me deu o copo d'água? Foi aquele dia, foi aquela hora. Quando você chegar lá e você socorrer alguém, ou você ter dó, ter misericórdia. Misericórdia é dó, ter pena de ver as pessoas. Você já chegou lá no trânsito? Não fica ali na frente umas pessoas fazendo um rebosteio lá, né? Elas ficam ali fazendo umas coisas assim. Tem gente que critica, tem gente que sabe, não, eu não dou para. Podia ir trabalhar, podia, mas é o trabalho deles. Né? O que custa você pegar e pôr lá o que você puder pôr para poder ajudar? E não julga, não condena. Amém, gente? Tá. O que você quer para você, faz para os outros. E aí, então, a sua luz vai brilhar. Você pode ter certeza que vai brilhar. O que falta muito dos nossos dias hoje é isso. É a árvore que esteja em condição de produzir o fruto, de fazer o que tem que ser feito. Não ficar esperando. Porque senão cai na denominação, né? Cai na igreja morta, sem vida. A vida da igreja são os frutos. A árvore... A videira, ela só tem vida se estiver produzindo fruto. Amém? Muitas pessoas precisando. E não precisa falar para ninguém. Você não precisa falar para ninguém que você fez. Não precisa falar para ninguém que você socorreu. Não precisa falar para ninguém que você está orando ali por aquela pessoa. Amém? Ainda em Isaías, Isaías 58:11.
E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos.
Repete.
E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos.
Em quando? Em que situação, Renata? Quando? Em que situação, Renata? Fala aí.
Em todas as situações.
Quando você estiver fazendo o que ele mandou. Quando você estiver fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Quem vai estar te guiando? Fartando a sua alma. Te dando os meios necessários para você socorrer. Te dando a força necessária para você fazer. Na verdade, não é você que vai fazer, é Ele. Mas Ele fez através de você. O Senhor te guiará, guiará, guia. Ele vai ser o seu guia. Fartará a tua alma em lugares secos, porque o lugar onde você foi, aonde você fazia normalmente é um lugar terrível, é um lugar terrível, é um lugar seco, é um lugar onde não existe Deus, você está lá levando Deus para aquele lugar, é um lugar onde não existe realmente paz, você está ali levando a paz para aquele lugar. E fortificará os teus ossos, será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E assim por diante. Os que de ti procederem edificarão lugares antigamente assolados. Então, os que de ti procederem, os que de ti procederem. Aonde você passa, você vai deixando o fruto, né, o caroço. Ali aonde caiu uma semente, vai nascer um pé. Com a mesma mentalidade sua. Vai nascer uma vida, uma pessoa com o mesmo pensamento. Né, de socorrer, de ajudar, de fazer, de contribuir, né, de curar, expulsar, de tirar a pessoa da opressão, da aflição, da angústia, da tristeza. Amém, Luiz? Então aquela proposta sua de ontem está aprovada. Põe. Nós temos muito o que fazer. Aquela outra também, não sei quem foi que conversou comigo essa semana aí, da gente sair, deixa, quem quiser ficar rezando, fica rezando aí para nós, não é? E nós vamos. É. Amém? Amém, gente? E deixa que os mortos enterrem os mortos. Vamos fazer, vamos, né, Toninho? Vamos fazer assim, pegar firme. Amém? Amém. Renata, último versículo. O último versículo, Renata. João 15, versículo 16.
Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda.
Amém. Repete.
Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto.
Então, a vontade de Deus é que nós... Amém? Agora, se você gastou todas as suas fichas, se você empregou todas as suas forças, você fez tudo o que podia fazer, Jesus tinha 12, e ele fez tudo para que nenhum se perdesse. Perdeu um. Nem todos que nós trabalharmos, investirmos, vão corresponder, não. A terra, tem terra no meio de espinho, tem terra no meio de cascalho, mas a importância, o nosso trabalho é semear, correr atrás e evangelizar. Evangelizar, né? E de evangelizar, vai pregar o evangelho, falar do evangelho, que é isso aqui, gente. Evangelizar, tirar a vida, tirar a pessoa dessa vida. Não é só questão de beber, comer, de prostituir, não é só essas coisas. Tem gente angustiada, tem gente que não faz nada disso e está aí. É angustiada, triste. Tem pessoas que não bebem, não fumam, não mexem com droga, nem coisa nenhuma. E está triste. Amém? E se ela começar a ser útil, sentir útil, ter a verdadeira razão de viver, ela vai querer viver. Amém? Amém. Valeu, gente. Como é que tá seus frutos? Como estão os seus frutos? Fala nisso, como é que estão os seus frutos? Como é que estão os seus frutos? Divina, tem algum fruto no jeito lá? Cida? Tem não? Tem mais? O Simar? É, né? Deixa aquele lá, vai atrás do outro. Entendeu? Você não fica... Você deixa aquele ali, você vem e roda o prato. Você lembra do rodar o prato? Pá, 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 roda o prato aí. Enquanto aquele prato está girando, você corre atrás do outro. Gira o outro prato e tal. Quanto mais prato tiver para a gente rodar, mais animado a gente fica. Amém. Amém. Nayane, e aquele fruto, como é que tá? Tá difícil? Hã? Pois é. Então aí o Felipe, o que o Felipe está fazendo? Ajudando o quê?
É, ontem ela não foi trabalhar, né? E eu mandei uma mensagem para ela. Cheguei até aí no prédio, ela não tinha ninguém. E aí ela depois falou: não, Nayane, eu tô muito mal, né? E eu perguntei: o que é que ela tá tendo? Ela falou assim: não sei, é um vazio muito grande dentro de mim, uma dor. Eu não sei. Então, né? Aí eu falei, essa dor que você está sentindo é a falta de Deus, que só Deus pode estar preenchendo, né? Ela, eu sei, Nayane, mas parece que assim, não...
É, mas tem que ir lá, né? Tem que ir lá e tem que dar Mas ele tem que dar na colher. Tem que dar na colher. E outra coisa, não pode ser uma dose forte, entendeu? Depende da fraqueza da pessoa, você tem que ter com jeito, com cuidado, né? Vão lá, marcam uma hora lá, para nós, para a gente ir lá.
É uma resistência muito grande, aí todo dia claro. Que ela fala que vai vir, acontece alguma coisa, aí então, domingo ela ia vir, não sei, ela disse que começou uma tremedeira muito grande, ela estava arrumada para sair, aí ela falou assim, Nayana, não vou conseguir ir, eu por quê? Ela falou assim, eu comecei a tremer, comecei a passar mal, tive que deitar, me deu uma sensação muito ruim, bem na hora de sair para ir para a igreja.
É.
Aí, quarta, ela estava vindo também, ela falou assim, a sobrinha dela caiu, bateu a cabeça.
É, não, tem as resistências, então tem, mas aqui tem muita gente aqui que está à disposição aí para poder, por caso, ir. Vai um pouco, vai outro dia, né, para poder ocupar, às vezes, o tempo. É espiritual.
Aí ela falou, Nayane, eu preciso muito de ajuda. É.
Então, ela precisa de ajuda. Ela precisa muito de ajuda. Amém? Mas amém. Vamos curvar nossas cabeças. E amém, Jesus. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Renova, Deus, a nossa fé. Renova, Senhor, a nossa força. Tem misericórdia de nós, Jesus. Certamente, só o Senhor tem palavras de vida. Só o Senhor tem palavras de vida. Então, se a palavra do Senhor chegar até essas pessoas, elas encontrarão força para viver. Só o Senhor tem palavras de vida. Se essa palavra está com a igreja, se essa palavra está no nosso coração, o Senhor disse que o seu povo, o Senhor colocaria a palavra no coração e na nossa boca. Se só a igreja tem a palavra de vida, se está em nossa boca e em nosso coração a fonte da vida, enquanto muitos passam aí por dificuldade, como é o caso dessa senhora que nós estamos falando. Levar a essa vida, essa pessoa, um pouco da água da vida, um pouco do sangue de Jesus. Incentivar, motivar, animar, ó Deus, dizer, tenha bom ânimo, creia. Será salva tu e tua casa, e será salvo tu e tua casa. Que haja em nós, Senhor Deus, esse espírito, que haja em nós esse desejo, essa vontade de liberdade, de curar, de tirar o oprimido da opressão. Tem misericórdia de nós, Jesus. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Renova, Deus, a nossa fé. Renova, Jesus, o nosso entendimento. Só o Senhor tem vida. Onde iremos nós? Onde iremos nós? Se só o Senhor, Deus, pode nos salvar. Pode nos salvar. Nós te pedimos, Pai, em teu santo nome, que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração, sejam gratos ao Senhor. Que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam gratos a Ti, Jesus. Tenha misericórdia, Deus. Tenha misericórdia, Deus. Oh, amém. Oh, amém, Jesus. Amém, oh Deus. Tenha misericórdia, Jesus. Renova a nossa fé. Renova, Deus, o nosso entendimento. As palavras estão na nossa boca. Elas estão no nosso coração. Oh, amém, Jesus. Amém. Oh, amém.
bênçãos no meu ser. Seja sábio meu falar, seja justo meu fazer, pois de ti eu vou beber. Teu Espírito em mim santifica o meu ser, por um rio a correr, eu de ti quero beber, por um rio a correr, eu de ti.
Deus abençoe. Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Firme? Hã?